Olá! Está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Denis de Lima, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. Você pode também enviar sua dúvida para o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp 519-9348-9360 e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode inclusive fazer o download desse programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje vamos estudar João capítulo 7. Você pode pausar o vídeo agora e ler a sua Bíblia, o capítulo 7 de João. Vamos interpretar a palavra de Deus, vamos estudar um pouco e crescer em Cristo. Versículo 1. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia. Ele não queria andar pela Judéia, pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo. Vamos relembrar um pouquinho então. Jesus curou um paralítico num sábado, lá no capítulo 5 do João. E ele andou sobre as águas também. E agora, os judeus queriam matá-lo. No caso, esses judeus são líderes judeus da Judéia. Jesus passou um ano, mais ou menos, na Galiléia. Versículo 2. Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então, a festa das barracas, cabanas ou tendas, acontecia entre setembro e outubro. A festa durava 7 dias. O povo que vivia nas áreas rurais armava tendas improvisadas de ramos leves e de folhas para morar nelas durante a semana. Quem morava já nas cidades construía cabanas em seus terraços ou nos pátios. A festa era conhecida por um ritual de tirar a água, né, e um ritual de acender lâmpadas. E Jesus se refere a isso depois. A gente também vai comentar um pouquinho sobre isso. Era uma festa comemorada por causa da ação salvadora de Deus. Lá no Êxodo, né, quando o povo de Deus, quando Deus tira o povo da escravidão no Egito, também davam graças pelas colheitas do ano. Para isso que também servia essa festa. Tinha também uma dimensão profética e anunciava as bênçãos da época messiânica, época de salvação do povo de Deus. Versículo 3 e versículo 4. Saia daqui e vá para a Judéia. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam, é o que diz ali os irmãos de Jesus. Então, o pensamento era o seguinte: uma demonstração de poder extraordinário, um grande milagre, deveria impor sem contestação a glória do enviado messiânico. Um grande milagre poderia mudar a mente das pessoas. Será? Depois do que Jesus já tinha feito e mostrado. Na verdade, onde Jesus se revela mais drasticamente é em Jerusalém e não nos milagres espetaculares que os irmãos queriam, mas na vergonha da cruz, onde é revelada a verdadeira glória do Cristo, de Jesus, e onde ele se torna Salvador do mundo. Vamos para o versículo 8. Vão vocês à festa, Jesus disse, mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou. a minha hora, né, o meu tempo ainda não se completou. As diferentes fases da ação de Deus, a ação de Jesus, são fixadas pelo Pai que o enviou. As outras pessoas têm o seu tempo. Jesus tem o tempo que é do Pai. Versículo 9 e versículo 10. Jesus disse isso e ficou na Galiléia. Depois que os seus irmãos foram à festa, Jesus também foi, mas fez isso em segredo e não publicamente. Ou seja, Jesus não seguiu o que os seus irmãos pediram, mas ele seguiu a decisão do Pai. O Pai deve ter dado algum sinal para Jesus e ele deixa a Galiléia pela última vez antes da cruz. Marquem bem isso. É a última vez que Jesus sai da Galiléia antes da crucifixão. Versículo 12 e 13. Na multidão havia muita gente comentando sobre ele. Alguns diziam: ele é bom. Não é não. Ele engana o povo, afirmavam outros. Mas ninguém falava abertamente sobre ele porque tinham medo dos líderes judeus. Então, de novo aqui, né, temos os líderes religiosos do tempo de Jesus, né, perseguindo as pessoas. Os líderes judeus da Judéia queriam matar Jesus e as pessoas tinham medo do que poderiam fazer com elas também. Versículo 14 até o 16. Quando a festa já estava no meio, ou seja, passou um tempo, não é? Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Os líderes judeus ficaram muito admirados e diziam: como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Jesus não frequentou as grandes escolas de rabinos, né, de grandes líderes religiosos, um grande nome, e ele não ficava citando as autoridades religiosas. Ele não citava algum antigo rabino tal que falou tal coisa. Ele dizia: eu digo a verdade, a palavra diz isso, o Senhor falou tal coisa. É, ele citava e interpretava a escritura de acordo com a palavra de Deus e com o ensino do Pai, né, não dos seres humanos. Versículo 25 a 27. Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam: não é esse homem que estão querendo matar? Vejam, ele está falando em público e ninguém diz nada contra ele. Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? A surpresa de alguns de Jerusalém acontece aqui, né? Se esse homem é quem eles querem matar, ele é corajoso por estar ali, falando em público. Outra coisa, se as autoridades querem matá-lo, por que que ainda não prenderam Jesus? E uma terceira informação, será que reconhecem ele como Messias? Essa é a primeira vez que em Jerusalém, aqui em João, surge a possibilidade de Jesus ser o Messias, o Cristo. E um último dado, está descrito lá no versículo: no entanto, quando o Messias vier, ninguém saberá de onde ele é, e nós sabemos de onde este homem vem. A pergunta é: de onde é que eles tiraram isso? A gente tem a informação de onde o Messias deveria vir, né? Lá em Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: o Senhor diz, Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Veja, está escrito aí, Belém, né? Então, por que falaram isso de ninguém saberá de onde ele é? É o seguinte, haviam religiosos que pregaram outra coisa, usaram outros livros também, falaram coisas diferentes. também interpretavam errado, né? Enfim, Jesus estava ali, né? Nascido de Maria, filho de José, filho de Deus. Vamos ao versículo 28. Quando estava ensinando no pátio do templo, Jesus disse bem alto: será que vocês me conhecem mesmo e sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro, porém vocês não o conhecem. Jesus acusa aqueles que falam que conhecem de onde ele veio. Eles não o veem como o Messias. E essa incapacidade de reconhecê-lo com as suas qualidades de enviado é um sinal que eles, na verdade, desconhecem a Deus. Nem percebem que a palavra encarnada está ali diante deles. Versículo 31 e 32. Muitas pessoas que estavam na multidão creram nele e perguntavam: quando o Messias vier, será que vai fazer milagres maiores do que este homem tem feito? Boa pergunta. Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. As autoridades religiosas já estavam censurando, né? Quem comentava sobre Jesus, sobre os milagres e tal, né? Seus seguidores. Então, as coisas ficaram muito piores quando começaram a querer venerar esse Jesus como o Messias, né? Como Cristo. Como assim? Essas informações chegaram aos ouvidos dos fariseus e dos principais sacerdotes. Isso serviu como um sinal de que era hora de assinar um mandato de prisão, prender esse homem. Agora a gente vai passar para a promessa do envio do Espírito Santo, né? Que vai morar dentro das pessoas. E também a explicação sobre o que é a água da vida. Vamos lá? Versículo 37 a 39. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então, o João faz esse comentário posterior às palavras de Jesus. Então, no último dia da festa, acontecia o rito de derramar água oferecida a Deus, derramada diante do Senhor, né? Então, o pensamento judaico, que tem a ver tanto com a provisão de água feita pelo Senhor lá no deserto para manter a vida deles, né? Eles se mantiveram vivos com a pedra, com a rocha, né? O Moisés que fere a rocha e sai água daquela rocha, né? Também acontecia não só da água, mas sim também lembrar do derramar do Espírito do Senhor dos últimos dias, né? A era messiânica. Então, tudo isso era lembrado. Outro rito, além da água, era o rito das luzes, onde piedosos e de boas obras dançavam toda a noite segurando tochas acesas em suas mãos, e a luz da área do templo derramava seu brilho sobre toda a Jerusalém. Nesse contexto, Jesus declara ao povo: eu sou a luz do mundo. Então vamos lá. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus usa essas palavras ali, né, de um outro texto. Ele está usando o texto, as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Ele diz assim, o versículo lá: o Senhor Deus diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Daí Jesus continua agora: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Então, essa questão da água da vida, ou água viva, vários textos do Antigo Testamento falam sobre a água viva, sobre a água da vida. Como, por exemplo, lá no profeta Ezequiel, todo o capítulo 47, né? Daí lá tem a profecia das águas em movimento, as águas vivas que invadem o templo sagrado, né? Inundam o templo. Também Zacarias, capítulo 13, versículo 1, está escrito assim: naquele dia haverá uma fonte jorrando água, e ali os descendentes de Davi e os outros moradores de Jerusalém poderão se lavar de todos os pecados e de todas as impurezas. Também o próprio João cita a água da vida quando ele conversa lá com a samaritana, né? Quando Jesus está conversando com a samaritana, fala sobre ele ser aquela questão do poço da samaritana e dele poder dar a água da vida para ela, né? Também em Apocalipse, no capítulo 21, no capítulo 22, nós temos a água da vida lá. Mas eu quero falar com vocês assim, ó, principalmente em Jeremias se fala da água da vida, ele é muito forte. É o mesmo jeito de falar do Jeremias, é que Jesus toma para si, né? E o João capta isso e coloca lá no seu evangelho, tá? Ó Senhor, isso está lá em Jeremias: ó Senhor, esperança de Israel, a fonte das águas vivas, a água da vida. Jeremias 17, versículo 13. Então, Jesus diz que ele tem essa água da vida, e quem crê nele, dessa pessoa também vão jorrar dessa água, vai jorrar dessa água da vida, né? Então, a pessoa vai ser fonte também, né? O que é a água da vida? O que as águas que não são paradas e mortas, e sim vivas, o que é isso? O próprio João explica para a gente, né? Ele fala ali, ó, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Então, a água da vida é esse agir do Espírito, né? Esse derramar entre as pessoas, o agir e criar fontes nelas. Então, esse agir da palavra, né? A água da vida. Então, ele passa a agir dessa maneira, fazendo fontes de uma pessoa para outra, a partir do Pentecostes. Jesus, como vai ao Pai, depois ele envia o Espírito no dia de Pentecostes, e a partir disso as pessoas passam a receber, a crer e ser fontes de água da vida, fontes do Espírito de Deus. Então é isso, quando a gente fala a palavra, a gente está levando a água da vida, o Espírito em movimento para o mundo. Isso aí, versículo 40, 41, 43 e 44. Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galiléia? Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. As pessoas ficaram divididas por causa de Jesus entre crer e não crer. Né? Uns creem, outros não. Versículo 45 e 46. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes de sacerdotes, os fariseus, e eles, os guardas, não, e os sacerdotes perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Né? Eles responderam, os guardas responderam: nunca ninguém falou com ele, como ele, né? Nunca ninguém falou como ele. Resumindo, prenderam o homem, eis o homem, né? Prende ele. E fica no ar, vejam bem, fica no ar essa pergunta: por que eles não prenderam, né? É interessante isso. Nem os guardas sabiam responder direito. Os guardas responderam: jamais alguém falou com esse homem. Quer dizer, não sei. E ainda não era chegada a hora de Jesus. O Pai é que ia decidir a hora da prisão, né? Jesus ia cumprir aquilo que tinha que ser feito desde o início. a hora que o Pai cuida e sabe. Concluindo lá então, vamos indo, versículo 47, 50 e 51. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? O Nicodemos, que era um deles, fariseu, né? E que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Vejam que, um pouco para frente, João vai relatar o que muitos líderes judeus creram em Jesus. Muitos líderes judeus creram em Jesus. Lá em João, capítulo 12, dá uma conferida lá. Então, o Nicodemos não estava tão longe da verdade, da salvação. Teve coragem de falar, tem que ter coragem, né? As intuições dos guardas do templo não estavam tão erradas também, no fim das contas. Nunca ninguém falou como ele. Então, para concluir mesmo agora, então, a ironia surge vez por outra em João. João é alguém que usa as palavras de uma maneira quase poética, também usa alguns episódios de Jesus que os outros evangelistas não utilizaram. Né? Então, João gosta também da ironia. E uma ironia é o seguinte: muitos, não muitos sábios e nobres são escolhidos. Né? Deus tem por costume ir atrás do fraco, do tolo, do ignorante, do desprezado, do esquecido, dessa gente que não conhece a lei, os líderes judeus falaram. Essa gente, né? Essa gentinha, essa gentalha, que não conhece a lei. Os religiosos disseram isso aí para os guardas, né? Aplicados. As autoridades religiosas se gabam de que eles não foram enganados por este Jesus aí. Ele faz milagres, mas tem que ver isso, né? Ver como é que funciona. O próprio fato deles se gabarem é o que mostra um engano deles. Vejam bem. O próprio Jesus também profetiza lá em Lucas, capítulo 18, versículo 14, que quem se engrandece será humilhado, quem se humilha será engrandecido. Legal? E assim concluímos a beleza desse João, capítulo 7. Tranquilo? Tranquilo. Nesse programa, nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto em João 8, com Jesus indo lá para o Monte das Oliveiras. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Um prazer ter vocês estudando a Palavra de Deus, crescendo na fé em Cristo, junto com a gente, tá? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Um grande abraço, até o próximo programa. A gente se vê, se Deus quiser. Tchau!